Decepcionado com Deus, áudio 28, continuação do capítulo 27. Segundo ponto. Curiosamente, o ponto de vista inferior pode parecer mais importante do que o superior. C.S. Lewis chama a atenção para isso com uma ilustração de sua infância. Lewis conta como ouviu pela primeira vez os acordes de música instrumental. Foi através de um gramofone primitivo que produzia um som único e indistinto. Ele podia ouvir a melodia, mas não muito mais do que isso. Mais tarde, quando foi pela primeira vez assistir a concertos ao vivo, ficou profundamente decepcionado. Uma multidão de sons vinha de muitos instrumentos que tocavam diferentes notas. Ele ansiava pela música genuína, que para seu ouvido não treinado era o som ríspido do gramofone. Para Lewis, naquele momento, o substituto parecia superior à realidade. De modo semelhante, uma pessoa criada com uma dieta constante de televisão poderá achar que uma experiência real de alpinismo, cheia de pernilongos, falta de fôlego e repentinas mudanças de clima, será inferior à experiência vicária proporcionada por um bom documentário. Ainda mais relevante é o fato de que o ponto de vista inferior pode parecer mais importante em questões morais. O ideal do amor romântico inspirou nossos maiores sonetos e romances e óperas, mas reducionistas como Hugh Hefner, o fundador da revista Playboy, atualmente argumentam com grande desenvoltura que o sexo é superior quando liberado dos limites do amor e do relacionamento. Com certeza, a revista Playboy apela muito mais às emoções viscerais do que às obras da poetisa inglesa Elizabeth Barrett Browning. E os secularistas, descartando a religião, considerando-a uma muleta, saúdam o desafio mais ousado de sobreviver neste mundo sem apelar a um ser superior. 3. A realidade do mundo superior é transmitida pelas faculdades do mundo inferior. A palavra transposição pertence ao vocabulário da música. Uma música pode ser transposta de uma escala musical para outra, ou pode-se transpor uma peça sinfônica composta para 110 instrumentos de orquestra numa versão para piano. Naturalmente, algo se perderá na transposição. 10 dedos tangendo as teclas do piano não conseguirão reproduzir todas as nuances auditivas de uma orquestra. Assim mesmo, aquele que transpõe, apesar de limitado pelo conjunto de sons feitos por aquelas teclas, de alguma forma deve reproduzir através delas a essência da sinfonia. C.S. Lewis citou um registro feito pelo escritor Samuel Pepys em seu diário, registro acerca de um extasiante concerto musical. Pepys disse que o som dos instrumentos de sopro era tão agradável que o arrebatou, e aliás, em outras palavras, se apossou de minha alma, de modo que me deixou de fato doente, da mesma forma como anteriormente eu havia me sentido doente quando me apaixonei pela minha esposa. Tente analisar a fisiologia de qualquer reação emocional, sugeriu Lewis. O que acontece em nossos corpos quando experimentamos a beleza, ou o orgulho, ou o amor? Para Pepsi, esse foi um sentimento arrebatador e, ao mesmo tempo, não diferente da náusea. Ele sentiu um golpe no estômago, um tremor, uma contração muscular, exatamente as mesmas reações corporais que poderia sentir no momento de enfermidade. Encaradas do ponto de vista inferior, nossas reações físicas à alegria e ao medo quase são idênticas. Em ambos os casos, as glândulas suprarrenais segregam o mesmo hormônio e neurônios no aparelho digestivo disparam as mesmas substâncias químicas. Mas o cérebro interpreta uma mensagem como alegria e a outra como medo. Em seus níveis inferiores, o corpo humano tem um vocabulário limitado, da mesma forma como aquele que adapta uma peça musical tem um número limitado de teclas de piano para expressar os sons de uma orquestra completa. E é aí onde o reducionismo revela sua maior fraqueza. Se você olhar somente para o feixe, reduzindo as emoções humanas e seus componentes mais básicos, neurônios e hormônios, poderá deduzir logicamente que alegria e medo são as mesmas coisas, quando na verdade são os opostos, são quase que opostos. O corpo humano não possui células nervosas especialmente designadas para transmitir uma sensação de prazer, A natureza nunca é tão esbanjadora. Todas as nossas experiências de prazer vêm de células nervosas emprestadas, as quais também levam sensações de dor e tato, e calor e frio. Um modo de vida. O cérebro humano oferece um modelo quase perfeito de transposição. Embora o cérebro represente o ponto de vista superior dentro do corpo, não existe órgão mais solitário ou desamparado. Está situado numa caixa de ossos espessos, totalmente dependente das faculdades inferiores para obter informações sobre o mundo. O cérebro nunca vê coisa alguma, nem sente o gosto de cada coisa, nem sente o tato das coisas. Todas as mensagens chegam até ele na mesma forma codificada. Nossas muitas experiências sensoriais reduzidas a uma sequência elétrica de pontos e traços. O cérebro depende completamente dessas mensagens, como um código Morse, vindas das extremidades, às quais ele então reúne para darem sentido. Enquanto escrevo, estou ouvindo a magnífica Nona Sinfonia de Beethoven. Que é aquela sinfonia senão uma série de códigos transpostos através do tempo e da tecnologia? Começou como uma ideia musical que Beethoven ouviu em sua mente. Um feito mental extraordinário, pois o compositor, na época, já totalmente surdo, só dispunha da memória para guiá-lo e não pôde testar sua ideia em instrumentos musicais. Beethoven, então, transpôs a sinfonia para o papel, utilizando uma série de códigos conhecidos como notação musical. Mais de um século depois, uma orquestra leu aqueles códigos, interpretou-os e reuniu-os num som maravilhoso, parecido com o que Beethoven deve ter ouvido em sua mente. Técnicos de gravação registraram aquele som da orquestra como uma série de impulsos magnéticos ao longo de uma fita, e um estúdio transpôs aquele código numa forma mais mecânica, representada pelos minúsculos sulcos ondulantes de meu disco. Meu toca-discos está agora lendo aqueles sulcos ondulados e amplificando as ondulações através de alto-falantes. Vibrações moleculares provocadas por aqueles alto-falantes chegam até meus ouvidos, pondo em ação uma outra série de atos mecânicos. Ossos minúsculos batem em meus tímpanos, transferindo as vibrações através de um líquido viçoso até o órgão de corte, onde 25 mil células receptoras de som estão à espera. Uma vez estimuladas, as células correspondentes disparam sua mensagem elétrica. Finalmente, esses impulsos, simples pontos e traços em códigos, alcançam meu cérebro, onde o córtex as associa num som que reconheço como sendo a Nona Sinfonia de Beethoven. Experimento satisfação, até mesmo prazer, enquanto faço uma pausa e ouço aquela grande obra musical. O prazer sendo mais uma vez transmitido a mim mediante as faculdades inferiores de meu corpo. A transposição é um modo de vida. Todo o conhecimento chega até nós através de um processo de traduzir no sentido descendente num código e então num sentido ascendente, recuperando o sentido. Acabei de escrever três parágrafos sobre a Nona Sinfonia de Beethoven. Foram pensamentos que se originaram na minha mente, os quais então transpus em palavras e digitei no computador. O computador registrou as palavras em código num disquete magnético. No fim, meu computador irá transpor aquele código magnético em um código binário e um aparelho chamado modem transporá o código binário em sons digitais e os enviará via telefone até uma editora. Se eu ficar ouvindo enquanto meu modem transmite os três parágrafos sobre Beethoven, nada ouvirei, senão uma massa de ruídos desconexo. Assim mesmo, acredito que este barulho, de alguma forma, contém meus pensamentos e minhas palavras. Toda comunicação, todo conhecimento, toda experiência sensorial, toda a vida deste planeta depende do processo de transposição. O significado viaja em sentido descendente até códigos que podem ser mais tarde decifrados. Instintivamente confiamos nesse processo, crendo que os códigos inferiores realmente transportam algo do significado original. Creio que as palavras que escolho e até as transmissões estáticas do meu modem transmitirão meus pensamentos originais sobre a Nona Sinfonia de Beethoven. Transposição do espírito. Será então que deveríamos ficar surpresos em encontrar o mesmo princípio universal atuando no âmbito do espírito? Pense de novo nas perguntas de Richard expostas no início deste livro e reapresentadas no começo deste capítulo. Por que Deus não intervém e se torna óbvio? Por que não fala em voz alta para que possamos ouvi-lo? Ansiamos pelo miraculoso, pelo sobrenatural, em sua forma mais pura e inalterada. Escolhi a palavra inalterada deliberadamente porque revela um sentimento que é central nessa questão. Nós, os modernos, lutamos por separar o natural do sobrenatural. O mundo natural que podemos tocar e cheirar e ver e ouvir parece auto-evidente. O mundo sobrenatural, entretanto, é outra questão. Não há nada seguro a respeito, não tem carne nem ossos, e isso nos perturba. Queremos provas, queremos que o sobrenatural entre no mundo natural de uma forma que retenha o fulgor, que deixe chamuscos, que matraqueie os nossos tímpanos. O Deus revelado na Bíblia não parece partilhar de nosso desejo. Enquanto separamos o natural do sobrenatural, o visível do invisível, Deus procura conciliar os dois. Seu objetivo, alguém poderá dizer, é resgatar o mundo inferior, restaurar o domínio natural da criação decaída ao seu estado original, onde espírito e matéria convivem em harmonia. Quando nos tornamos cristãos e assim estabelecemos contato com o mundo invisível, não somos transportados misteriosamente para cima. Não vestimos repentinamente corpos espaciais que nos tiram do mundo natural. Desde os gnósticos e maniqueístas, a Igreja tem consistentemente julgado tais noções como sendo heréticas. Em vez disso, nossos corpos físicos religam-se à realidade espiritual e começamos a ouvir o código mediante o qual o mundo invisível se transpõe nesse. Nossa tarefa é exatamente o contrário do reducionismo. Buscamos meios de tornar a cativar ou santificar o mundo. Ver na natureza um instrumento de louvor, ver no pão e no vinho o sacramento de graça, ver no amor humano uma sombra do amor ideal. Reconhece-se que temos o vocabulário limitado para este domínio superior. Falamos com Deus como se falássemos com uma outra pessoa. Será que alguma coisa poderia ser mais ordinária, mais natural? Orar, proclamar o Evangelho, meditar, jejuar, oferecer um copo de água fria, visitar os presos, celebrar os sacramentos, esses atos cotidianos, dizem-nos, carregam o significado superior, de alguma forma expressam o mundo invisível. Encarados desde a perspectiva inferior reducionista, todos os atos espirituais possuem explicações naturais. A oração é murmurar em vão. Um pecador que se arrepende é emocionalismo planejado. O dia de Pentecostes, um surto de embriaguez. Um cético poderá dizer que as faculdades naturais são paupérrimas, se é que são de fato tudo o que temos para expressar o sublime mundo superior. A fé, porém, olhando ao longo do feixe, enxerga tais atos naturais como transportadores santificados do sobrenatural. A partir dessa perspectiva, o mundo natural não está empobrecido, mas agraciado com o miraculoso. E o milagre de um mundo natural recuperado alcançou um clímax no grandioso milagre, quando a presença real de Deus fez residência num corpo natural, exatamente como o nosso, o Verbo transposto em carne. Em um corpo, Cristo conciliou os dois mundos, unindo finalmente o espírito e matéria, unificando a criação de uma forma que não se via desde o Éden. O teólogo Jürgen Moltmann assim o expressa numa sentença que merece muita reflexão. A corporificação é o propósito de todas as obras de Deus. E é assim que o apóstolo Paulo o expressa. Ele é a cabeça do corpo da igreja porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando aquele Verbo feito carne ascendeu, deixou para trás sua presença na forma de seu corpo, a igreja. Nossa bondade torna-se literalmente a bondade de Deus. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nosso sofrimento torna-se, no dizer de Paulo, a comunhão dos seus sofrimentos. Nossas ações tornam-se suas ações. Quem vos recebe, a mim me recebe. O que acontece a nós, acontece a ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Os dois mundos, visível e invisível, fundem-se em Cristo e nós, como Paulo sempre insistia, estamos muito, literalmente, em Cristo. A incorporação é o propósito de toda a obra de Deus, o objetivo de toda a criação. Olhando a partir de baixo, nossa tendência é pensarmos em milagres como uma invasão, uma erupção no mundo natural com uma força espetacular, e nós ansiamos por tais sinais. Mas a partir de cima, do ponto de vista de Deus, o milagre real é o da transposição, que corpos humanos possam tornar-se vasos cheios do Espírito, que atos humanos corriqueiros de caridade e bondade possam tornar-se nada menos que a encarnação de Deus na Terra. Para finalizar a analogia, não preciso procurar além das palavras de Paulo, pois que ele representa para descrever o papel de Cristo no mundo de hoje é a mesma que empreguei para ilustrar a transposição. Jesus Cristo, disse Paulo, agora atua como a cabeça do corpo. Sabemos como uma cabeça humana realiza sua vontade, traduzindo, num sentido descendente, ordens que as mãos e os olhos e a boca possam entender. Um corpo saudável é aquele que segue a vontade de Deus. Dessa mesma maneira, o Cristo ressurreto realiza sua vontade através de nós, os membros do seu corpo. Deus está calado? Respondo a essa pergunta com uma outra. A igreja está calada? Nós somos seus portas-vozes, as cordas vocais que ele designou neste planeta. Um plano de uma transposição assim chocante garante que a mensagem de Deus algumas vezes pareça confusa ou incoerente. Garante que Deus algumas vezes pareça calado. Mas a incorporação era o seu objetivo, e à luz disso, o dia de Pentecoste torna-se uma metáfora perfeita. A voz de Deus na Terra falando através de seres humanos em formas que até eles não conseguiam compreender. A esperança. Tenho uma amiga inteligente, talentosa e muito graciosa que mora em Seattle, nos Estados Unidos. Seu nome é Carolyn Martin. Mas Carolyn sofre de paralisia cerebral. E o drama específico de sua situação é que os sinais visíveis da enfermidade, movimentos desengonçados com os braços, baba, fala com dificuldade, uma cabeça bamboleante, levam as pessoas que se encontram com ela a ficar imaginando que ela tem algum tipo de retardo. Na realidade, sua mente é uma das partes que funcionam perfeitamente. O que lhe falta é o controle muscular. Carolyn viveu 15 anos numa casa para doentes mentais porque o estado não tinha outro local onde pô-la. Seus amigos mais chegados eram pessoas como Larry, que arrancava de si todas as roupas e comia as plantas ornamentais da instituição. Ou Erilyn, que só sabia falar 3 sentenças e chamava todo mundo de mamãe. Carolyn decidiu escapar daquela casa e encontrar um lugar significativo para si no mundo lá fora. Finalmente, ela conseguiu mudar-se e ter o seu próprio lar. Ali, as tarefas mais triviais representavam um desafio avassalador. Levou 3 meses para ela aprender a preparar um bule de chá e servi-lo nas xícaras sem se queimar. Mas Carolyn alcançou esses e muitos outros feitos. Matriculou-se numa escola de segundo grau, formou-se e então foi estudar na faculdade de sua cidade. Todo mundo no campus da faculdade conhecia Carolyn como a deficiente física. Viam-na sentada numa cadeira de rodas encurvada, com grande esforço datilografando as anotações num aparelho denominado Canon Communicator. Poucos sentiam-se à vontade em conversar com ela. Não conseguiam acompanhar os sons desordenados que fazia. Mas Carolyn perseverou, gastando 7 anos para fazer um curso de ciências humanas, que normalmente levaria 2 anos para completar. Em seguida, ela matriculou-se numa faculdade luterana, com o objetivo de estudar a Bíblia. Depois de estar 2 anos ali, solicitaram-lhe que falasse aos colegas da capela. Carolyn trabalhou muitas horas em cima do que ia falar, datilografou a mensagem em sua forma definitiva, na sua velocidade média de 45 minutos por página, e pediu à sua amiga Josie que a lesse em seu lugar. Josie tinha uma voz forte e clara. No dia do culto na capela, Carolyn estava sentada em sua cadeira de rodas do lado esquerdo da plataforma. De quando em quando, seus braços convulsionavam-se sem qualquer controle. Sua cabeça pendia para um dos lados, de modo que quase encostava no ombro, e algumas vezes um pouco de saliva escorria até a blusa. Ao seu lado estava Josie, que lia o texto belo e maduro que Caroline havia escrito centrado nessa passagem bíblica. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pela primeira vez, alguns estudantes viram Caroline como um ser humano completo, como eles mesmos. Antes disso, a mente de Caroline, uma mente muito boa, tinha sido sempre restringida por um corpo desobediente, e dificuldades de fala haviam mascarado sua inteligência. Mas ao ouvir sua mensagem lida em voz alta, enquanto olhavam para ela no palco, os estudantes puderam enxergar além do corpo numa cadeira de rodas e imaginar uma pessoa completa. Com sua fala entrecortada, Caroline me contou sobre aquele dia, e eu só consegui entender mais ou menos metade das palavras. Mas a cena que descreveu tornou-se para mim uma espécie de parábola da transposição. Uma mente perfeita presa dentro de um corpo espástico, sem controle, e cordas vocais que falhavam a cada duas sílabas. A imagem neotestamentária de Cristo como sendo a cabeça do corpo assumiu um novo significado para mim. Adquiri uma noção tanto da humilhação que Cristo experimenta em seu papel como cabeça, como também da exaltação que concede a nós, os membros de seu corpo. Nós, a Igreja, somos um exemplo da transposição levada ao extremo. Lamentavelmente, não oferecemos prova inquestionável do amor e da glória de Deus. Algumas vezes, a semelhança do corpo de Caroline, obscurecemos a mensagem em vez de a transmitirmos. Mas a Igreja é a razão por detrás de toda a experiência humana, a razão primeira para existir em seres humanos, para de alguma forma deixar que outras criaturas que não são Deus levem a imagem de Deus. Ele julgou que isto valia a pena, o risco e a humilhação. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, mas cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Referências bíblicas: Colossenses 1, Mateus 25, Filipenses 3, Mateus 10, Atos 9, 2 Coríntios 4, 5 e Efésios 2, 4. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguires a palha seca? Jó 13, 24, 25. Fim do capítulo 27.